Aleluia, graça e paz, irmãos. Aleluia. Queria aproveitar esse tempinho para você ser igreja. Amém? Nós somos igreja quando nós liberamos a vida de Deus em nós. Aquilo que está dentro da gente, a gente libera. Isso é ser igreja. É liberar a vida de Deus que está em nós. Amém? Então vamos fazer isso. Escolha alguém. Pegue alguém e abençoe a vida dessa pessoa. Ore por ela. Deixe Deus fluir através da sua boca agora. Aleluia. 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 Espírito Santo, nós queremos liberar a tua vida. Nós queremos liberar a unção. Liberar, Senhor, aquilo que temos recebido da tua parte. Senhor, que aonde estiver doente seja curado. As pessoas que estiverem, Senhor, fracas sejam fortalecidas. Que aqueles que estiverem sem direção, dá direção nesta manhã. Aqueles que estiverem, Senhor, com algumas dificuldades, venha suprir nesta manhã. Os que estiverem, Senhor, desempregados, venha abrir portas de emprego. Os que estiverem abatidos, venha restaurar. Aqueles que estiverem desanimados, venha fortalecê-los. Aqueles que estiverem, Senhor, sem direção, venha dar direção nesta manhã. Venha fluir em nós. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Venha nos levar a um outro nível, Senhor, de intimidade, de profundidade contigo. Leva-nos a um outro nível de intimidade. Leva-nos, Senhor, a um nível, Senhor, de profundidade. Conhecimento da tua vontade jorra nesta manhã, Senhor, a tua palavra rema. Jorra sobre nós o entendimento, jorra sobre nós sabedoria. Jorra nesta manhã, Senhor, fortalece o teu povo, direciona o teu povo. Senhor, nos leva a níveis maiores. Oh, aleluia. Senhor, nos leva, Senhor, a conquistar esta cidade. Dai-nos Espírito, Senhor, Espírito de guerra, Espírito de conquista. E nos dá, Senhor, autoridade. E nos dá, Senhor, esta cidade. Dai-nos esta cidade, Senhor. Dai-nos este lugar. Que o teu nome seja louvado aqui nesta cidade. Que o teu nome seja engrandecido. Que o seu nome seja reverenciado. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome seja adorado neste lugar. Não há outro além de ti. Não há outro. Oh, aleluia. Fortalece o teu povo. Fortalece o teu povo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Coisa preciosa estar na presença de Deus. Aleluia. Como é bom. Como é bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Davi era um adorador. Ele dizia que a gente deve entrar nos atos com louvores, adoração. Amém? Dê um abraço nesse irmão cheiroso que está do seu lado aí. E diga, é muito bom ter você aqui. Amém? Obrigado. Mateus 10, 44. Deixa eu tomar um gole aqui.
Jeremias 7. É isso, Juliano. Você já entendeu o mistério, né? Jeremias 7, do 16 ao 18. Se tiver como colocar aqui no projetor. Amém, irmãos? É precioso estar aqui com vocês esta manhã, né? Louvo a Deus pela vida dos pastores aqui, pastor Jefferson, pastora Cleide, que o Senhor tem levantado para tocar essa obra aqui tão linda, né? E a gente agradece muito a Deus pela vida deles e se colocarem à disposição do reino para ser um canal de Deus. Amém? Isso é difícil, mas hoje o Senhor tem levantado pessoas assim, com disposição, coragem, para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Amém? Nós temos discorrido, né, o tema desse ano, que ele serve para fundamentar algumas coisas na nossa vida, principalmente a nossa fé, a nossa relação com Deus. E a consequência da nossa fé e da relação com Deus é que a nossa família é abençoada, os nossos filhos, a geração é abençoada e o reino de Deus é abençoado. Então, baseado nisso, o tema que nós estamos falando esse ano é Indo Profundo para Crescer Forte. Ele trata de uma consciência de você entender a importância de alguns princípios divinos para a nossa vida, tanto o homem quanto a mulher. Então, o nosso texto base está lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 9 e 10, é o texto base, que fala sobre uma oração do apóstolo Paulo para uma igreja, a igreja de Colossos. E uma coisa, na verdade, algumas coisas interessantes com relação a esta carta que Paulo escreve a esta igreja. A primeira delas é que Paulo nunca tinha ido até então à igreja, à cidade de Colossos. Paulo não tinha ido lá. Ele não conhecia essa igreja. O que ele conhecia dessa igreja era do seu pastor, que era Epáfras, que tinha sido ganho ao Senhor para o reino de Deus numa das mensagens de Paulo em algum lugar. Ele viu Paulo pregar, aceitou Jesus, começou a servir a Deus, e ele foi enviado para a cidade dele, que era Colossos, e lá ele ficou inconformado, e ele começou a fazer reunião, célula, tá? Célula não é do diabo, é bíblico, de Jesus que implantou, tá? Guarde isso no coração. Então, ele começou, abriu lá, e a célula cresceu, e a igreja cresceu, e quando cresce, tem problema, sim ou não? Não existe igreja que começou a crescer que não tem problema. Por quê? Porque nós temos problemas, seres humanos têm problema. Então ele vai atrás de Paulo, que estava preso em Roma, e ele conta para Paulo a situação da igreja. Ele fala sobre o amor dos irmãos, sobre a paixão que os irmãos tinham, mas ele também fala sobre algumas coisas que estavam acontecendo que eram um perigo para a igreja. Então ele conta aquilo e volta para Colossos, e Paulo fica ali orando, pedindo direção de Deus, e escreve uma carta. Essa é a primeira curiosidade que há nesse livro de Colossenses. E a segunda é essa, que ele escreve a carta, e agora quem vai levar essa carta são dois discípulos do Senhor, que chama Tíquico e Onésimo. E uma coisa interessante é que Onésimo já conhecia Colossos e, na verdade, tinha fugido de lá. Olha só, ele tinha fugido de lá. Só que quando ele vai para Roma fugido de Colossos, porque ele era um escravo. E aqui vai uma dica interessante, né, para vocês entenderem que às vezes o cristão não pode ter dinheiro, não. Lá morava um cara chamado Filemão. Filemão era empresário. E Paulo escreve essa carta e manda para eles também, junto com o funcionário, o escravo que estava fugitivo, né, que era Onésimo, e ele manda o próprio Onésimo entregar a carta para o patrão agora, porque se ele chegasse lá, né, sem essa carta, ele ia ter problema, porque ele tinha fugido de Filemão. Então isso demonstra que na época quem tinha servos eram pessoas bem sucedidas. E Filemão era um cristão que também foi ganho por Paulo. E chegando lá agora, né, Tíquico e Filemão, eles são encarregados de levar algumas cartas, inclusive para Éfeso, para a igreja de Efésios também. E eles vão levar essa carta. Então eles levam, e é tão interessante, depois você vai ler a carta de Filemão, você vai entender que Paulo dá uma forçada, dizendo assim, olha, esse cara agora não é mais um servo, seu escravo. Ele agora é irmão, ele está num nível diferente, veja como você vai tratar ele aí. Entendeu? Ele está indo, ele está se entregando. Leia depois a carta, mas começa lá, com essa carta de Colossenses. A questão é que essa igreja de Colossenses, ela estava passando por algumas dificuldades que nós hoje também passamos. E que esse tempo agora de Jeremias, nesse texto que a gente vai ler, também estava acontecendo. Algumas coisas que é importante a igreja entender, porque nós não podemos ignorar a história. Escute isso. Cada vez que a igreja ignora a história, a gente ignora algumas coisas. Por exemplo, a igreja, a época que a igreja mais cresceu até o século 15, 16, foi a época em que a igreja não tinha um prédio. Sabiam disso? Isso é história bíblica. Não tinham. Entendeu? Isso é uma história secular, que além de estar na Bíblia, também está na história. Então, a igreja desenvolveu de uma forma linda. Aonde que foi? Célula, irmão. Foi na célula. Jesus implantou célula. Por isso que eu disse que célula não é do diabo. Tá? Do diabo foi Constantino, que vendo o crescimento da igreja, era uma multidão, o imperador de Roma na época, o que que ele faz? Isso é história. Ele viu que o cristianismo era uma potência na terra, na Europa, naquele lado. E ele pensou o seguinte, ele teve uma grande, brilhante ideia, porque nenhum dos reis, imperadores até então, tinham conseguido parar a igreja. Né? Não conseguiam, porque cada vez que eles iam tentar parar, o povo crescia, desenvolvia, né? E Deus era com aquele povo. Então ele pensou o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou institucionalizar essa igreja. Vou tornar ela pública. Eu vou aceitar ela como parte da minha religião. Eu vou dizer que eu sou dessa religião também. Eu vou dar um prédio para eles. Vou construir um prédio para eles. Eu vou estabelecer um pastor. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu vou estabelecer um pastor. Por quê? Porque então eu posso dar direção para esse pastor vai falar para esse povo aquilo que eu quero, e eles então vão ser governados por mim sem perceber. Foi isso que aconteceu na história. Aí a igreja veio parar dentro de um prédio, e aí ela começou a perder o poder de ação dela. Por quê? Porque antes de Cristo, antes dessa história acontecer, a igreja era face a face, na rua, na beira da praia tinha uma célula. Eles estavam lá, conversando num bar, tinha uma célula lá, manifestava Deus lá. Eles estavam na rua, pode ver, em Atos dos Apóstolos, você vai ver os discípulos pregando na rua. Eles chegaram lá, Atos 8, por exemplo. Né? Filipe chega lá em uma cidade, ele chega na cidade e ele olha, lá não tinha um prédio. Ele chegou no lugar e começou a pregar. E o povo começou a vir, e ele começou a fazer aquela célula na rua, da rua ia para as casas. Aí você vai ver em Atos dos Apóstolos, a igreja que está na casa de Lídia, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa, não tinha prédio, você entende aí, irmão? Então célula não é coisa nova, é coisa velha, o homem que descobriu agora, você entendeu? E daí a gente acha, né, que célula é coisa do diabo, não é, irmão, coisa do diabo é prédio. Mas infelizmente hoje nós precisamos. Mas deixa eu falar para você. Nós estamos caminhando para um tempo em que a gente não vai poder mais ter prédio. A igreja não vai poder mais ter prédio. A gente vai voltar para esse tempo de novo. Escute o que eu estou dizendo. Nós vamos voltar para um tempo onde a igreja vai ter que se reunir nas casas. E é por isso que Deus está trazendo à tona de novo essa visão de reino, da gente ser igreja em casa, ser igreja no trabalho, ser a igreja na rua, ser a igreja na empresa, ser a igreja na faculdade, ser a igreja onde você está. Entendeu, irmão? Por quê? Porque o que o diabo fez? Fez as pessoas ser igreja dentro do prédio. Saiu do prédio, Jesus que nada, ninguém sabe nem que ele é cristão. Você entende? Então isso é do diabo. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Está lá? Jeremias? Vamos ler Jeremias? Jeremias no capítulo 7, é isso? Do 16 ao 18. 16 ao 18. Capítulo 7, vamos ler ali, 16 até o 18, vamos ler junto, 1, 2, 3. Tu, pois. Isso, olha só, deixa ali isso aí, deixa ali, deixa eu ler para vocês de novo. Os filhos apanham a lenha, os homens, pais, acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para oferecerem bolo à rainha dos céus. Tá. O quadro aqui é um quadro terrível, que se você estudar toda a Bíblia, você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia Deus ordenando o povo a adorar uma tal de rainha dos céus. Você achou na Bíblia isso? A não ser aqui, em Jeremias? Você achou na Bíblia? Deus dizendo assim, olha, adorem, né, façam outros deuses. Pelo contrário, ele diz, não colocareis outros deuses diante de mim. Eu sou um só. É ou não é? Eu sou o único Deus. Então, o quadro desse povo, e quero que você entenda aqui nesta manhã, que esse povo não era um povo mundano. Esse povo aqui não era um povo lá que não conheceram Deus, não conheciam Deus, que não tinham Deus, não. Era o povo de Deus. Era o povo escolhido de Deus, era o povo que conhecia a palavra de Deus, era o povo que andou com Deus, era o povo que viu os milagres de Deus, era o povo que desfrutou das bênçãos de Deus. Pastor, mas o que aconteceu então com a história? É aqui onde eu quero começar. Eu disse que essa carta que Paulo faz, essa oração, e ele diz, ele ora o seguinte, ele está orando no capítulo 1 de Colossenses, verso 9 e 10, Paulo está dizendo assim, eu oro, a minha oração é para que vocês tenham entendimento da vontade de Deus. E aí ele mesmo responde o motivo, ele diz, para que vocês vivam de forma digna, para que vocês entendam aquilo que Deus direcionou, aquilo que Deus deseja de vocês. Porque estava acontecendo algumas coisas lá na cidade de Colosso, como eu dei a introdução aqui, que também aconteceu de uma forma muito pior aqui em Jeremias, e que está acontecendo hoje no nosso tempo e a gente não percebe. O que que é? Deixa eu falar para você, pelo menos três coisas de uma forma geral, né? Eu tirei aqui, durante esse ano a gente vai esmiuçando, mas primeiro, três coisas aconteceram aqui nesse tempo, que aconteceu no tempo lá de Paulo em Colossenses, mais ou menos em 62 a 64, depois de Cristo, essa carta foi escrita, né, de Colossenses. E Jeremias agora também acontecia isso, e hoje está acontecendo isso, que era a primeira coisa aqui que estava acontecendo, era um sincretismo religioso. Diga sincretismo religioso. Se você não sabe o que é isso, vá pesquisar depois. Tá? Mas o que é um sincretismo religioso? Sincretismo religioso é onde uma religião, ou uma fé, ou uma igreja, ou seja qual, um povo de Deus, ele começa a aderir coisas para dentro da sua visão, para dentro da sua crença, coisas que não tem muito a ver com aquilo que é a fé, que é aquilo que Deus direcionou. Essa é a verdade.
eu dei um exemplo e quero aqui firmar de novo isso. Por exemplo, no Brasil teve um cara que teve uma grande sacada disso, né, que é o sincretismo. Ele percebeu que as pessoas, elas gostam de mistificação. A mistificação da fé, elas gostam disso. Elas gostam, é igual o Tomé, né? Por que é chamado de Tomé? Que a gente chama de Tomé, por quê? Porque ele tem que ver para crer. Então, algumas pessoas, alguns religiosos aí, eles entenderam isso. E aí eles aderiram para dentro do culto, que era simples, o culto é simples, era louvor e palavra. Entendeu? O culto é isso, é louvor e palavra. O povo cantava, adorava e depois falava da palavra de Deus. Isso era culto, Jesus fazia isso. Mas à medida do tempo, né, que passou, eles começaram a aderir a algumas coisas, começaram a ver que o povo era atraído por quê? Olha, vamos aqui vender um óleo ungido. E aí leva para sua casa, unge a roupa do seu marido, faz isso lá, faz aquilo outro. Aí você vai ver na macumbaria, né? Também tem essas coisas, né? Ó, vem aqui, oferte isso, eu sempre digo, né? Lá você vai fazer despacho alguma coisa, o cara pede galinha preta, pede cachaça, pede isso, né? Pede essas coisas. Então o que é o sincretismo? É quando eu trago para dentro da igreja algumas coisas que eram usadas lá no candomblé, usadas lá na macumbaria, usadas lá na coisa. E a gente não percebe. Por quê? Porque para dentro aqui agora é santo. Estão entendendo isso? É santo. Por quê? Porque nós somos de Deus. Então isso aqui é santo, está santificado. Né? Isso é sincretismo. É onde a gente começa a abraçar algumas coisas que estão nos distanciando da fé, da palavra de Deus. Daquilo que Deus ordenou que é simples para nós. Olha, segunda coisa que estava acontecendo, né, depois a gente vai falando mais sobre isso. Era que havia diversos cristos naquele tempo. Lá no tempo de Colossenses, Paulo escreve, se você for ler a carta de Colossenses toda, você vai entender isso. Né, aconteceu isso aqui na época de Jeremias e acontece isso na nossa época, que existem vários caminhos, aquela frase diabólica que existe hoje, todos os caminhos levam a Deus. O nosso Deus não, só tem um caminho. Sim ou não, irmão? O Deus verdadeiro só tem um, mas hoje, qual é a ideologia de hoje? Todos os caminhos te levam a Deus. Entendeu por quê? Porque, irmão, se leva a Deus, então não faz mal eu pegar uma coisinha da macumbaria e trazer para a minha vida. Se você for no centro espírita hoje, lê a Bíblia, tem versículo bíblico lá. Se você vai às vezes numa cartomante, eles têm texto bíblico lá. Vai ver isso, lá tem texto chamando a atenção da Bíblia lá. Por quê? Isso é um sincretismo. Né? Então tem diversos cristos hoje, vários caminhos e tal, e hoje nós também estamos passando por isso, que a gente quer criar caminhos para chegar a Deus, nós criamos caminhos para chegar a Deus. Terceira coisa que havia acontecido, estava acontecendo lá, e aconteceu aqui nesse texto de Jeremias, no povo de Jeremias, e também acontece hoje. A terceira coisa é que havia um pragmatismo religioso, pragmatismo. Pastor, o que é isso? Pragmatismo. Pragmatismo é quando eu trabalho para dar certo uma coisa. Eu ignoro um princípio porque esse aqui dá certo. Você entende? Então vou explicar para você melhor. É essa coisa de fazer a igreja, sabe? Vamos pensar no que vai ser bom, que as pessoas... Qual é o mercado cristão evangélico que está vendendo mais hoje? Então vamos aderir, vamos fazer porque está dando certo. Entendeu? Por exemplo, né? Vocês entendem, eu sempre falo sobre isso. Por que que nós, eu detesto, perdão aí quem gosta, mas eu não gosto desse troço de campanha, irmão. Campanha. Pastor, por quê? Porque dá certo. Entendeu? Dá certo. Mas aonde a gente vai na Bíblia que você vai ver Deus mandando você fazer campanha, a não ser de oração, irmão. Vê se alguém quer fazer campanha de oração, 7 dias orando, 7 dias jejuando. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas o que que dá certo? 7 dias do quê? 7 dias de porta aberta. Uau! 7 dias para Deus mudar o teu casamento. Uau! Né? E daí sempre tem uma mistificação no meio. Então as pessoas, hoje pode ver, a propaganda da maioria das igrejas hoje é tocando na necessidade do povo. Por quê? Porque isso dá certo. Você entende?
Então, você vai à maioria das igrejas hoje, é aquela coisa de palavra profética. Não, irmão, Deus vai abrir a porta para você. Olha aí, estou vendo a porta aberta, irmão. Deus está mudando o teu contexto aí, irmão. Deus está fazendo, Deus está mudando. Olha aí, olha Deus passando aí e tal. E o povo, né? Glória a Deus. Pastor, sinal espiritual, sou. Gosto de mover? Gosto, irmão, sou apaixonado por mover que é de Deus, que não é humano, que não é forçado, que não mexe com as emoções. É isso. Mas isso, deixa eu falar para você, isso dá certo pra caramba. Você quer movimentar um povo, quer fazer a coisa girar, virar mesmo, é você trabalhar assim, né? A gente vê, né, algumas igrejas trabalhar, e o pastor é até rouco, coitado, porque se ele não gritar, não espernear, ele não gritar muito, Deus não desce, o povo não dá glória a Deus. Você entende? Então o cara fica rouco, perde a voz, entendeu? O cara grita, esperneia e tal, e o povo também fica todo incitado, porque vê o pastor doido gritando lá em cima, berrando, dando pulo, dando glória a Deus, dando piruleta lá, porque ele tem que fazer alguma coisa para o povo glorificar. Você entendeu? Isso dá certo. Agora, você ir para uma igreja onde o pastor pega no pé, ensina palavras, e assim, irmão, você está errado. Isso. A igreja está meio fora. Você está entendendo? Isso é pragmatismo. Isso é um pragmatismo religioso. Porque as pessoas não querem aquilo que é direção de Deus. Aquilo que é a fé que o Senhor estabeleceu. Você não quer mudar. A gente quer uma coisa que, muda aí para mim. A gente traz o nosso filho para a igreja, pastor, você vira aí, né? Dá um jeito aí. Entendeu? A gente quer fazer algo que nós não conseguimos fazer. A gente vem, ó, pastor, ora pela minha esposa, porque ela precisa mudar muito. Um dia eu estava atendendo um casal lá, né? Foi pouco tempo também, né? Chegou lá, já era o quarto marido da irmã, espiritual pra caramba. Quarto marido dela. Tá? E uma mulher de Deus que, olha, Deus falava com ela. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou em pecado, pô. Né? Porque não entendo isso. Mas, anyway, aí sentamos lá e ela disse, pastor, então trouxe esse abençoado aqui porque ele precisa muito de Jesus. Falei, uau. Né? Então, vê o que o senhor faz com ele aí, porque, olha, eu já comecei, trouxe ele para Jesus e tal, né? Porque eu, né? Graças a Deus, faz anos que eu conheço Jesus, a minha fé já é alicerçada, né? Glória a Deus, aleluia, né? Xarabalá e tatatá, e não sei o que mais. Ele, coitado, Daí eu fiquei olhando, ela falou, falei, escuta, Caio, você não precisa, não? Ela disse para mim assim, não, né? Mas ele precisa. Falei, não, você, estou falando você não precisa. Falei, não, é ele, pastor, que precisa. Falei, mas, filho, quantas vezes se casou? Ele falou, só uma, pastor. O que aconteceu com a mulher? Morreu. Ah. E você não casou mais? Ele falou, não, agora que eu conheci essa Gui, né, estou com ela. Você quantas vezes casou? Ela falou, então, mas, nós estamos trabalhando, é outra coisa. Falei, não, responda a pergunta, quantas vezes se casou? A senhora casou? Então, não é que eu casei e tal, é difícil, pastor. Os homens são complicados e meus maridos, todos tinham problema. Falei, tá. Então, você casou 4 vezes, ele é viúvo, né? Você fisgou ele e ele está precisando de Jesus? Eu falei, acho que você precisa mais do que ele. Não, o senhor não está entendendo. Falei, não, você não está entendendo. Você consegue entender isso? Daí, no outro discípulo, eu falei, semana que vem quero vocês dois aqui de novo. Aí sabe o que ela fez? Passou lá na frente, deixou o cara e vazou. Falei, ué, cadê a abençoada? Ah, pastor, ela disse que eu preciso. Falei, tá bom, vamos perder tempo, vamos investir na sua vida. E ela vazou. Liguei para ela, ouvindo, por que você não ficou? Ah, não, estava sem tempo. Sabe como é que é? Uma correria, uma coisa para fazer e tal. Falei, eu quero você aqui. Foi, irmão? Pergunta se ela foi. Foi ou não? Foi não. E o rapaz falou, pastor, eu quero. E continuou indo. Conclusão, sabe o que aconteceu? Um dia ela me ligou, olha, não está dando. Sabe, não está dando porque eu não estou conseguindo me acertar com ele. E olha, não vai dar certo. Falei, você precisava estar aqui. Você é o maior problema. Aí depois, outro dia,
ovelha, pã, 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 não entendeu mais, sumiu, mandou o cara embora.
E arrumou outro, uma santa mulher de Deus. Arrumou outro, sempre assim.
E o cara foi embora, falou, pastor, não deu mais, não entendo aquela mulher. Estou aqui no Brasil, mas estou indo numa igreja, estou forte, vou conhecer Jesus, vou me aprofundar em Jesus. Então eu pergunto, qual que era pior, irmão? Hã? Qual era pior aí? Só para você entender. Entendeu?
Então hoje as pessoas não querem essa palavra que muda destinos, ela quer um pragmatismo. Resolve aí para mim. E acontecia lá naquele tempo, acontece hoje. E aqui nós precisamos entender algumas coisas dentro desse propósito de Deus para nós. Quando nós vamos lá para Gênesis, nós vamos entender que Deus, Ele criou o homem e a mulher, Ele criou a família dentro de um propósito. E Ele estabeleceu um padrão de vida para nós. Ele estabeleceu um princípio de vida para a nossa vida. Ele estabeleceu algumas coisas que são segurança para mim como homem. É segurança para minha esposa como mulher. É segurança para as filhas que nós geramos quando nós entendemos o princípio que Deus estabeleceu. Eu sei que talvez para alguns esta palavra pode parecer até machista, mas deixa eu falar para você, ela é bíblica, e é por isso que nós estamos ministrando. Eu ministrei em Londres, ministrei lá em Epson, estou ministrando aqui de novo, pastor, não tem palavra? Não, tem muita coisa que Deus me dá, mas eu gosto de firmar as bases daquilo que Deus está falando comigo. Amém, irmãos? Então veja, dentro do princípio criativo de Deus, Deus olha para mim como homem e Ele estabelece alguns princípios para a minha vida. Qual é? Três princípios básicos que Deus estabelece para mim. Primeiro, qual é? Nós falamos sobre isso, estou correndo aqui. Que a primeira responsabilidade de nós homens, eu já falei, mas quero frisar de novo. A primeira responsabilidade do homem, o homem tem uma responsabilidade com a sua semente. Diga semente. Tem homem abençoado aqui, dê um glória a Deus bem alto aí. O homem tem responsabilidade com a sua semente. Essa é a primeira responsabilidade humana que vai fazer com que essa família, esse homem, essa sociedade, essa igreja viva dentro de um padrão de Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Então, olha só, nós já explicamos sobre isso, não vou explicar mais, que o sinônimo de palavra é semente, o sinônimo de semente é sêmen. E existe, quando nós falamos de palavra, existem duas formas, dois locos aqui que nós temos que entender. Que Deus deu para o homem o primeiro sêmen, que é biológico. É para você semear numa terra. O segundo sêmen que Deus deu aqui, que simboliza a mesma coisa, porque o sêmen de Deus é a palavra, porque foi através da palavra que o mundo espiritual foi criado, né? O mundo material, esse que a gente vê, foi criado através da palavra. E disse Deus na Gênesis, haja e ouve. Glória a Deus. Então, aí você vai para Mateus, você vai entender lá que em Mateus 13 diz o seguinte: o reino de Deus, diga reino de Deus, é semelhante ao homem que saiu semear. Olha aqui, saiu semear o quê? O que que a Bíblia está dizendo? O que que Jesus está dizendo ali? Saiu semear o seu sêmen, dois tipos de sêmen, o biológico, o físico e também o espiritual, que é a palavra que sai da boca dele. Homens, tem uma palavra na sua boca que você precisa liberar. Tem uma semente profética de Deus na sua boca que você precisa liberar para a sua vida, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua geração, para a sua finança, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, para a sua vida emocional, para a sua vida intelectual. Há uma palavra que você tem que liberar. Porque esta palavra, eu sempre digo isso, quando você fala, o ouvido mais perto da sua boca, quem é? Da sua mulher? É o seu. Quando você declara algo, o ouvido mais próximo de você é o teu mesmo. E você tem dois. E quando você fala, você gera fé em você mesmo. E próximo ouvido é da tua mulher, se você é casado, as pessoas que convivem com você. Então nós temos uma obrigação de semear a palavra. de ministrar a palavra, de conhecer a palavra, de fluir na palavra, de ministrar a unção na palavra, de falar do conhecimento da palavra, de direcionar a vida da família através da palavra, de guiar a minha vida através da palavra, de guiar a minha profissão através da palavra, de ser alguém na vida através da palavra, de ter uma consciência na minha vida através da palavra. Segunda responsabilidade do homem é ter discernimento. A segunda responsabilidade do homem é ter discernimento, sabe, do seu tempo de criação, do seu espaço, sabe, o que ele veio fazer aqui nessa terra. Por que é que Deus permitiu eu vir, nascer, ter esse espaço de 60, 70, 80 anos de vida, 90, 100, não sei, mas por que é que Deus permitiu eu, como homem, nascer? Quando você nasceu, nasceu um propósito com você. E é obrigação nossa, minha, entender esse propósito, ter uma direção, saber para onde eu estou indo. Essa semana nós fizemos, eu e minha esposa fizemos 26 anos de casado, e quando nós estávamos sentados, comendo lá, conversando, fazendo uma retrospectiva da nossa vida, do nosso casamento, da nossa relação, nós nos fizemos uma pergunta: o que sustentou a nossa vida durante esses 26 anos? O que foi mais importante? E a resposta foi similar. Eu ter entendido o meu propósito de vida, a minha esposa ter entendido o propósito de existência dela, nós ter buscado em Deus aquilo que Deus tinha para nós nesse tempo e espaço. Então essa é uma responsabilidade, e eu acho tão interessante isso, que quando eu busquei no Senhor a entender o propósito da minha existência, a minha esposa não entendia. Eu tive que lutar, eu tive que buscar no Senhor, eu tive que orar. Antes eu não tinha discernimento, eu brigava, depois eu comecei a orar. Depois eu comecei a chamar ela para orar. Depois eu comecei a direcionar a vida dela. Depois eu comecei a orar por ela. E depois nós começamos a orar junto. De repente ela começou a olhar para a mesma direção que eu estava olhando. Glória a Deus por isso, irmão. Então quando nós, o homem, não tem direção, a mulher vai ter a direção. Quando o homem não busca aonde ele quer chegar, a mulher, ela vai dar uma direção para onde a família tem que ir. E aí onde está o risco, irmãos? Um risco tremendo. Terceira coisa que nós, homens, precisamos entender, que é dado por Deus a nós. A primeira é responsabilidade com a semente. A segunda é você entender no tempo e espaço de criação de vida qual é a tua função, o teu propósito. A terceira coisa é ter revelação daquilo que Deus quer comunicar. Glória a Deus por isso. Talvez é meio complicado você entender isso, mas se aprofundar em Deus você vai entender o que eu estou dizendo. Ter revelação daquilo que Deus quer comunicar, tá? A maioria de nós, homens, nós vivemos a vida do jeito que dá, do jeito que, né? Ah, vamos levando aí. É igual o barco sem direção, sem leme. Tá no mar, para onde o vento soprar, vai caminhando. Se você não tiver revelação, discernimento daquilo que Deus quer comunicar para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, você está perdido. Perdido e a tua casa também, tá? Essas três responsabilidades do homem, ok? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade da mulher. A responsabilidade da mulher bíblica. Lembre-se, nós estamos falando de um subtema hoje, que é indo profundo para crescer forte. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos falando hoje de nós conhecermos a vontade de Deus. É isso que Paulo está orando. É esse que está hoje em locus aqui para a gente entender a vontade de Deus. Por quê? Por quê, pastor? Eu pergunto. Sabe, se a minha vida financeira não está indo bem, Deus está lá nela? Não está. Se o meu casamento está indo de mal a pior, Deus está nele? É a vontade de Deus que está lá? Não. Se a minha vida, ela está indo de mal a pior, é a vontade de Deus que está na minha vida? Sabe, se os meus sentimentos estão todos embaraçados, eu não consigo entender, pastor, as coisas, ando muito triste, é Deus que está agindo nos teus sentimentos? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Aí eu quero perguntar para você, você não está bom? Qual é a vontade que está prevalecendo aí? Hã? Qual é a vontade que está prevalecendo aí? Alguém tem um chute aí? Hã? A nossa vontade. Você consegue entender? O casamento não vai bem. Está largando o marido, não está largando a mulher, não está dando certo e tal. Mas e aí? Vai e vem para a igreja dizendo, Deus, muda a minha esposa. Aí o marido, Deus, a mulher, Deus, muda o meu marido. Você está entendendo? Então a gente vem buscar Deus com uma perspectiva para Deus fazer aquilo que eu desejo lá no outro. Porque é a minha vontade que tem que prevalecer, não de Deus. Deus tem que mudar a minha mulher, Deus tem que mudar meu marido, Deus tem que mudar o líder, Deus tem que mudar o pastor, Deus tem que mudar a cidade, Deus tem que mudar o patrão, Deus tem que mudar tudo. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu ore para que eu entenda qual é a vontade de Deus para mim como marido. Qual é a vontade de Deus para mim como pastor. Qual é a vontade de Deus para mim como líder, como cristão, sabe, como um profissional? Qual é a vontade de Deus? Você está entendendo isso, irmão? Aí você vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 10 ao 14. Olha só, o 14 diz o seguinte, na versão A Mensagem, o 14 diz o seguinte, ele diz que o homem que é espiritual, escute isso, o homem que é espiritual, ele vai buscar Deus no Espírito, e quando ele busca Deus no Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito do homem, eles se vivificam, eles estão juntos, animados. E aí esse Espírito, junto com o Espírito de Deus, a Bíblia diz que esse homem caminhando junto com Deus, ele consegue entender o que Deus está fazendo. Alguém entendeu aqui? O Espírito do homem junto com o Espírito de Deus, 1 Coríntios 2, 14, diz que o homem espiritual, ele vai conseguir entender o que Deus está querendo comunicar, o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo orientar, qual é a vontade de Deus. E aí esse homem que é espiritual, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, o verso 10 em diante diz o seguinte, que esse Espírito que está conectado, está ligado ao Espírito de Deus, ele é um Espírito inconformado. Todo homem conformado é porque está longe do Espírito de Deus, está longe da vontade de Deus, porque alguém que está junto, ligado a Deus, ele é inconformado com as coisas, não porque ele quer brigar, mas ele é inconformado pelo crescimento dele, da esposa, dos filhos, da sociedade, sabe, da família, do lugar onde ele está, ele quer fazer alguma coisa. E aí olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 2, 10, diz o seguinte, que esse Espírito, a versão, a mensagem, quem tem, leia lá, explica bem isso, esse Espírito que está ligado a Deus, ele se torna inconformado de viver só, sabe, nessa atmosfera, como é que é? Superficial. Nessa atmosfera de superfície. E a Bíblia diz que esse homem, ele mergulha profundo em Deus, e ele, quando ele mergulha profundo em Deus, ele tem condições de trazer à tona aquilo que Deus quer fazer. Aleluia, irmão. O homem que se aprofunda no Senhor, ele descobre a vontade de Deus, para saber aquilo que Deus quer fazer, primeiro, na vida dele. Ele vai descobrir o que Deus quer fazer na vida da esposa. Ele vai descobrir o que Deus quer fazer na vida dos filhos. Ele vai descobrir o que Deus quer fazer no meio da sociedade onde ele vive. Ele vai descobrir o que Deus quer fazer da vida dele como família para uma sociedade inteira. E ele vai saber o que Deus quer comunicar para ele, para uma cidade, para uma geração, para uma nação. E por que não dizer para o mundo? Tem alguém me entendendo aqui? Dê uma glória a Deus bem alto aí. Esse é o homem que busca Deus. Esse é o homem que vai profundo no Senhor. Ele não é superficial. Ele entende o que Deus está falando. Ele entende o que Deus quer fazer. Ele não vai para Deus dizendo, muda fulano, muda Beltrano. Não, Senhor, muda a mim. Eu aprendi a fazer essa oração, irmãos, e foi dura primeiro. Porque eu queria tanto que Deus mudasse a minha mulher, que Deus mudasse as minhas filhas, que Deus mudasse os pastores que eu trabalho, que Deus mudasse todo mundo, sabe? Que Deus mudasse o governo, que Deus mudasse a cidade, que Deus mudasse isso. E Deus diz, ih, você está perdido, filho. Eu quero mudar você. Está me entendendo aqui? Eu quero mudar você.
Porque quando você mudar, você vai olhar alguém de forma diferente. Você entende? Eu estava falando esses dias aos líderes lá em Londres, que há alguns anos atrás eu li uma frase de um filósofo e ele estava dizendo assim, né, e eu fiquei chocado, eu falei que os caras são loucos, tá bem louco, o cara está perdido a vida, né? O cara citou assim, o que você vê não é o que realmente é. Eu falei, o cara está doido. Como o que você vê não é o que realmente é? Você consegue entender? Eu falei, como não? Estou vendo alguma coisa. É. Se eu vejo algo, é. Aí aquela frase me intrigou. E quando as coisas me intrigam, eu gosto de buscar discernimento disso para mim poder entender. E eu fiquei muitos anos com aquela frase no meu coração e fui ler, fui buscar e continuo lendo, porque eu não leio só a Bíblia, eu leio outras coisas, eu leio psicologia, eu leio filosofia, sociologia e também gosto muito de ler a Bíblia para mim entender. Leio história, porque se eu não leio história também, eu sou um cara ultrapassado, eu vou fazer uma leitura da Bíblia dentro do meu conhecimento, do meu locus, e corro um grande risco de comunicar para a igreja aquilo que eu quero dizer, não o que Deus quer dizer. Está entendendo aí, irmão? Então eu comecei a entender. Lá na frente eu comecei a ver algo interessante, que aquele cara tinha toda a razão quando ele disse que o que você vê não é o que realmente é. Porque quando eu casei, os primeiros 5 anos da minha vida, eu olhava para minha esposa e dizia assim, nossa, eu fiz uma péssima escolha, cara, o que eu fiz da minha vida? E ela também pensou assim várias vezes, tenho certeza. Eu olhava e dizia, meu Deus, eu casei com a bruxa do 71. Era da 25, a bruxa da 25. Falei, meu Deus, não pode eu ser um cara tão azarado assim. Eu olhava para ela e dizia assim, não. Você consegue entender, irmão? Eu acho que eu errei na minha vida, eu estou vendo, sabe? Meu Deus do céu. Mas por quê? Por que que isso estava acontecendo? Olha aqui. Aí comecei a entender. Porque as coisas que eu estava focalizando nela eram as atitudes e um monte de coisa que eu comecei a formar dentro de mim. Então eu comecei a ver nela só o lado ruim. Então formar na minha mente, a partir da minha mente, no meu coração, eu criei um mundo para enxergar a minha esposa. Eu criei um mundo. E quando eu criei um mundo aqui, eu criei aquele mundo que ela era besta fera para mim. Era um bicho ruim, ó, mulherzinha, ó, encrenca, o pé de encrenca que eu casei, meu Deus. Então quando eu olhava para ela, eu via isso. Mas era a partir do mundo que eu tinha criado. Entendeu, irmão? E aí acontece o seguinte, quanto mais você vê, mais você tem. Quanto mais você tem, mais você cria esse mundo. Quanto mais você cria esse mundo, mais você é aquilo que você criou. E quanto mais você é aquilo que você criou, mais você faz daquilo que você criou. E quanto mais você faz daquilo que você criou, você recebe mais daquilo que você criou. Tem alguém me entendendo aqui? Então eu olhava para ela, via a bruxa, falava coisas para que uma bruxa devia receber. Então chamava ela, falava, agredia ela com palavras. E daí ela jogava para cima de mim de novo. E eu dizia assim, tá vendo? Ela é assim mesmo. E aí outro dia eu ia lá e ficava de novo, e xingava de novo, e falava de novo, e ela retrucava para mim, e assim, e cada vez eu olhava mais assim, ah, eu tenho razão naquilo que eu estou falando. Alguém está entendendo aí, irmão? Você está entendendo? Eu criei esse mundo. Eu criei. Falei, não, não tem nada de bom nessa mulher. Não tem nada de bom, nada, nada de bom. Até que um dia eu cheguei a um ápice, né? Já contei várias vezes aqui. Mas eu gosto de contar a minha experiência, porque a experiência dos outros é dos outros, né? Gosto de falar da minha. Então chegou um ápice e eu falei, não, preciso mudar isso. Porque eu disse, não, vou separar. Daí meu pai falou assim, olha, o homem na nossa família casa uma vez só. Eu falei, ixi, mas eu não vou conseguir não. Aí um dia eu falei, ó, falei minha esposa, falei minha sogra, falou, ó, tá aqui sua filha, peça se você sempre quiser, ela mesmo tá aí, ó, teu bebezinho tá aí, fica com ela. E fui pra casa da minha irmã, falei, minha irmã vai me ajudar. Cheguei lá, ela falou, ah, sabia que você vinha aqui. Falei, ixi, por quê? Deus me falou umas coisas. E ó, e eu, não, não. Ela falou, volta pra casa, que isso não vai ficar. Lá voltei eu. E aí ela falou isso, você criou algo e você precisa desfazer isso. Deus tem algo na vida de você e da Elisa. Você vai voltar para lá e você vai decidir hoje a viver com ela, com a mulher de Deus. Você vai olhar para ela e vai ver a mulher que Deus desenhou para você. Falei, mas é difícil. Não é. Todo dia você vai olhar para ela e dizer, essa é a mulher que Deus me deu. Eu fui para casa, revoltado, brabo ainda, orando, Deus, me dá graça para mim ver aquela bruxa como a mulher que o Senhor me deu. E ela também, entendeu? Cheguei lá, fui orando, orando, chorando no carro, pedindo Deus que tivesse misericórdia. Cheguei lá, começamos a conversar. E depois daquele dia, eu decidi ver minha esposa do jeito que Deus queria que eu visse. E um dia ela lá na sala, fazendo, andando para lá, estava na sala, eu falei, sabe que essa mulher, ela... Mas não é de ver que eu, a única eu estava com o olho que eu estava enxergando isso todo. O que eu estava vendo, meu Deus? Aí fui lá para a cozinha. Ai, amor. Tudo bem, então. É, tá, tô aqui fazendo coisa. É, amor, dá pra deixar um pouquinho aí. Vamos deixar um pouquinho aí, tô sem fome. Alguém tá entendendo aí, irmão? A partir daquele dia eu comecei a ver, poxa, sabe que ela é uma benção. Poxa, que mulher abençoada. E aí eu mudei o meu foco, o meu logo. Tem alguém entendendo eu aqui falar, irmão? Tem alguém? Tem alguém? Aí eu mudei a minha visão, eu decidi mudar. Aí eu comecei a ver aquilo que eu não estava vendo. Aí eu falei, pô, esse cara tinha toda a razão. Você entende? Aí a gente sai para o trabalho, você faz do patrão o demônio, irmão. Você criou essa. E aí o cara vem, você já está com 5 pedras na mão para dar nele. Você vai para a célula e você vê o líder como, oh meu Deus do céu. Então você chega lá, você olha para mim, já sei que a palavra dele hoje vai ser para mim. Entendeu? É igual os irmãos, a gente prega, aí, é pastor, alguém falou alguma coisa para o senhor? É, várias vezes, irmãos, já sai aqui suindo ligação, mensagem para mim, é, santo e tal. Falei, ó, fazer o que eu comunico que Deus manda, se quer receber, amém, irmão. Vai ficar bravo comigo também, vai ter que se acertar com o Senhor. Você entende? Então, aí nós criamos isso, porque a partir do mundo que eu crio, eu começo a fazer coisas para aquelas coisas que eu criei. Sabe, eu estava dando um exemplo disso, a minha filha, ela mudou de trabalho, foi para um trabalho melhor, ela está crescendo muito, trabalhando um projeto, a Cris, e aí ela estava lá e começou a trabalhar, chegar em casa meio aborrecida com a chefe. A boss, porque a boss é mandona, a boss é pau, assim, não, tá aqui, tá, ela chega e manda tudo mesmo lá, e ela fala, acontece, tá, não, tá errado, faz de novo, e tal, e daí, ela viu, quando as primeiras semanas que viu lá, chegou, chamando a atenção da outra, não, você tá vendo, pá, e aí ela já criou se ela falar isso pra mim, não vai dar certo, então ela já começou a olhar pra mulher assim, se ela vir, ela tava armada, e aí eu comecei a vir, porque ela sai do trabalho, ela sai, pisou na porta pra fora, ela liga pra mãe dela. Mãe, papapá, aconteceu isso, não é pra mim, se a mãe não atende, aí eu. Pai, assim, essa, espere, já fala, ok, sei, tá. Eu preparo o ouvido aí, viu, Daniel? Entendeu? Então, ela é assim. E daí eu comecei a perceber que ela chegava, aí ela vem falando no telefone. Quando ela chega, que ela deixa o telefone e vai pra cozinha falar com a mãe dela. Daí papapá. Aí eu vi que ela tava chegando todo dia, né? A mulher já tava criando um monstro da mulher. Aí eu falei, filha, senta aqui com o pai um pouquinho. Vem cá. Ela falou, o que foi, pai? Falei, a mulher é ruim, filho, como é que tá? Ih, pai, olha assim, assado. Falei, então, vem mais perto do pai, que o pai quer falar umas coisas pra você. Você tá num lugar onde é uma dádiva de Deus pra você. Pensa hoje no meio das teus relacionamentos, das amigas que você tem, quem tem um trabalho que você tem. Quem ganha hoje o que você está ganhando? Ela falou, eu sei, pai. Falei, então espero o pai falar. Para pensar um pouquinho. Você está criando uma pessoa que não é. Você está fazendo daquela mulher, eu não conheço ela, mas ela é uma líder, ela é uma chefe, ela tem que fazer o que ela está fazendo.
Se você desenhar ela na sua mente, essa mulher, você vai ser infeliz, vai se tornar infeliz, você vai brigar com ela, você vai perder o teu trabalho e você vai deixar de ser abençoado, vai deixar de aprender, vai deixar de crescer, vai deixar de ter a visão que aquela mulher tem para passar para você e você não vai conseguir ter sucesso na sua vida. Pai, mas o que? Eu comecei a desenhar isso para ela, comecei a mostrar para ela como que a gente cria os nossos mundos e aí a gente faz a pessoa o inferno, o diabo da nossa vida. Você está entendendo, irmão? Porque nós não temos revelação de Deus. Porque a gente não vê as coisas da perspectiva do modo que Deus quer que a gente enxergue. A gente faz a nossa vontade. Tem alguém entendendo aqui? A nossa vontade. E aí você vai para o trabalho é bom, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Mas você fez o trabalho inferno. Deus te deu um marido, uma mulher excelente. E a mulher que Deus desenhou para você tem o teu número, assim como a minha esposa. É o meu número. Aí você faz do casamento um inferno. Aí Deus te traz para um país que é uma bênção, uma terra onde mana leite e mel. Mas você faz do país um inferno. Nós precisamos mudar o nosso locus, o nosso foco com relação àquilo que nós estamos vendo. Glória a Deus por isso, irmão. Mulheres, abram o ouvido para mim terminar. A função do homem. Olha aqui para mim. Tenham paciência comigo, pastor. Vem de vez em quando só aqui. Tá bom? Vocês têm paciência comigo, sim ou não? Glória a Deus. Amém. Tá? Meia dúzia falou. Glória a Deus. Então, olha aqui para mim. Deus deu a semente e a responsabilidade para o homem. Então, ele tem responsabilidade de onde semear. Ele lança a semente. A mulher é útero, ela recebe essa semente. E quando ela recebe essa semente, ela vai germinar segundo a espécie de semente que está nela. Certo, irmão? Agora, olha só. Qual é a responsabilidade da mulher? É nutrir esta semente. Estão entendendo aqui? As mulheres estão entendendo? Nutrir a semente. Cuidar da semente. Alimentar a semente que o homem lançou nela. Pastor, como funciona isso? Eu estava falando, tenho dito como tem sido interessante. Deus deu alguns privilégios para nós. Antes, pastor Leandro, né, o Pedro nasceu praticamente junto com a gente. Dentro da nossa casa, a gente viu crescer, a gente viu desenvolver, né? E hoje chama de neto, não tem, de vô, e não tem jeito. Quem tira ele é vô, 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 e não tem jeito, né? E agora nós estamos com o Joseph lá em casa. E é tão interessante que depende daquilo que a pastora Sabrina come. O Joseph sofre, porque ela está amamentando, ela está alimentando ele. Ele tem cólicas, e daí tadinho, ele chora, ele se espreme, ele sofre, ele geme, por causa da escolha que ela fez para se alimentar. E daí ela diz, não posso comer isso. Aí vai tirando aquilo, vai comendo, mas ele sofre. Está entendendo aqui, as mulheres estão entendendo, aquilo que você come vai afetar a tua semente. Isso num sentido biológico, num sentido físico. E num sentido espiritual é a mesma coisa. No sentido espiritual é a mesma coisa. Eu estou falando de uma sociedade. Eu estou falando de algo que está acontecendo nas famílias. Eu estou falando de algo que estava acontecendo, sabe, numa nação. É disso que eu estou dizendo. E estou falando dos motivos. Homens que deixaram a responsabilidade. Mulheres que não entendem que elas alimentam a semente que foi lançado nelas. E é por isso que hoje a sociedade está sofrendo. Eu tenho dito que a sociedade hoje, ela é afeminada. Afeminada por quê? Porque ela está sendo gerada apenas pelas mulheres. Sem a revelação de Deus, sem o apoio dos homens, sem a revelação dos homens, sem a palavra que sai da boca dos homens. E aí tem acontecido algo terrível, que a mulher, ela vai... Deus dá um exemplo, né, de que nós, um dos símbolos do homem para Deus é a árvore. Nós, Deus nos vê como árvore. Um exemplo disso está lá em Marcos 8, 24, que Jesus foi lá, curou um cego, né, e eu sempre dou esse exemplo aqui. Foi lá, curou o cego, e o cego falou, está enxergando? Ele disse, estou enxergando. Aí ele olhou, ele falou, mas há uma coisa engraçada aqui que está acontecendo. O quê? Eu estou vendo homens como árvore andando. É assim mesmo? É isso que eles são assim mesmo? Nós somos assim mesmo? E Jesus falou, não, espera aí, você está vendo como eu enxergo. Não, deixa eu calibrar vocês. Foi lá e calibrou de novo. Ele falou, tá, agora eu estou vendo bem. Eu estou vendo homens mesmo. Ele falou, tá, só aconteceu um equívoco aqui, que eu curei você e você enxergou igual eu enxergo. Então ele nos vê como árvores. E uma coisa interessante, que dentro disso que a raiz, a mulher tem responsabilidade de alimentar. Nós falamos que a mulher, ela tem a responsabilidade de aonde ela coloca a raiz. Veja, a maior durabilidade, a maior prova, sabe, de que um fruto vai ser bem sucedido, de que o fruto vai ser bem saboroso, de que o resultado da árvore vai ser uma produção boa, é o segredo todo está na boca da árvore. Qual é a boca da árvore, pastor? A raiz, diga a raiz. Aonde uma árvore finca a raiz, é onde vai alimentar e vai ter o resultado final, que é o fruto. Se a raiz não fez um bom trabalho, não comeu coisa boa, o fruto não é bom. Se a raiz não se alimentou direito, o fruto vai ser péssimo. Se a raiz não está legal, o fruto não vai ser bom. Se a raiz não tem comida, não tem fruto. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Não tem fruto. E aí sabe o que acontece? Eu descobri que há três tipos de raízes. Há raízes aquáticas, raízes aéreas e raízes subterrâneas. Raízes aquáticas, raízes aéreas, raízes subterrâneas. Pastor, o que isso quer dizer? São aquelas mulheres que colocam a raiz na água. O que é a água? Filosofias humanas. Esses dias a minha esposa cortou uma cebolinha todinha até o talo, acabou. Aí ela colocou na água. E sabe o que aconteceu? Começou a crescer. E cresceu. E a gente comeu de novo a cebolinha. Mas eu pergunto, tinha nutriente nessa cebolinha? Tinha alguma vitamina nessa cebolinha? Não tinha. Aí eu pergunto, qual é a durabilidade de um fruto que é hidropônico? De um fruto que está com a sua raiz na árvore? Tem durabilidade? Tem ou não? Tem firmeza? Não. Você for estudar, as raízes aquáticas são as menos vida, a menos vida que tem. Ela não tem estabilidade nenhuma. Segundo, as raízes aéreas. Raiz aérea é o seguinte, aquelas que se criam grudadas em outras árvores. Olha só. Pastor, o que isso significa? Mulheres que são dependentes. Depende de alguém para educar o filho. Depende de alguém para dar uma direção. Depende de alguém, sabe, de uma outra mulher para... Ela sempre está pedindo. Ai, pastor, ore por mim, que eu não dou conta do meu filho. Não dou conta do meu marido. Não dá conta de nada. Mas dá conta, né? Amém. Então, não dá conta de nada. Vive sempre dependendo de uma outra. Agora, escute. Existe um tipo de raiz que é a subterrânea. Diga subterrânea. As raízes subterrâneas são as de maior durabilidade. Nós estivemos em Israel o ano retrasado. E nós fomos num jardim, onde o jardim da oliveira, do Getsêmani, onde tem as oliveiras. E aquelas oliveiras são as oliveiras da época de Jesus. E ela cercada para ninguém tocar. Pelos anos, quantidade de anos que ela tem. E aí, pasme, irmãos, elas ainda dão olivas. Dão olivas. Imagine, faz quantos anos isso? Faz quantos anos na história? É história, irmão. Está lá, ela continua. Na época do fruto, ela ainda dá fruto. As pessoas vão lá e colhem com cuidado para não estragar a árvore, porque elas ainda continuam dando fruto. Sabe o que é isso? São mulheres. Terra, subterrâneo, fala sobre a nossa origem. Fala sobre entender, sabe, biblicamente, a palavra de Deus, fundar as nossas raízes, as mulheres fundar a raiz na palavra, entender da palavra como que eu vou educar o meu filho, como que eu vou ser a mulher sábia de Provérbios 31, como que vai ser? Estão entendendo aqui, irmão? Aí eu sempre digo isso, né? Aqui não tem, mas eu já ouvi algumas mulheres assim, né? Ela cria o filho, ela não tem autoridade nenhuma, o filho não ouve, não obedece. Aí ela diz assim, olha teu pai, vou contar pro teu pai, hein? Oh, teu pai tá chegando aí, hein? Olha, teu pai proibiu você de fazer. Teu pai disse que não é para dar. Teu pai disse que vai te bater. Teu pai disse, teu pai. Daí quando o pai chega, irmão, o filho olha, ela criou o mundo do pai para o filho. Tem alguém entendendo aqui? Eu já estou terminando. Ela criou o mundo, aí o filho olha assim, ih, esse cara aí, tô fora. Quero saber desse cara, não. Aí o pai, vem filho, ele olha assim, é minha mãe. Entendeu? Por quê? A mãe assombrou ele o dia inteiro com teu pai. Entendeu? Você está entendendo? É você, irmão. Irmã, é você. Por que a gente culpa o pai, morre para o pai? Porque você não tem nada para dar. Porque se você não alimentar, você está entendendo? É responsabilidade da mulher, nutrir a semente. Não é teu pai, é eu que estou dizendo. Por quê? Porque nós somos uma família que nós vivemos pelo propósito de Deus. E é assim que vai ser, meu filho. Entendeu? Por que você está falando? Por que eu estou falando para você? É a mãe que está pedindo para ser assim. Você entende, irmão? Eu estava ouvindo o testemunho do Delino Marçal. E olha só, uma mulher que tem responsabilidade com nutrir a semente. A mãe do Delino Marçal. Quem conhece o cantor Delino Marçal? Que escreveu aquele hino, Deus é Deus, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele estava no final do ano, e eu me lembrei muito da minha história, porque eu já passei por isso. No final do ano, vizinho com presente, comprando coisa, roupa nova, né? No Brasil, aquela coisa, a gente só pode no final do ano, e alguns nem no final do ano pode, né? Mas no final do ano, a gente reserva um dinheiro para comprar presente para o filho, roupa nova, né? Todo final do ano é roupa nova. Durante o ano, a gente, né, vive remendando a velha, mas no final do ano recebe roupa nova. E no caso dele, nosso, também nem no final do ano, às vezes, dava para comprar roupa nova. E aí ele estava lá, chegou para a mãe dele e disse assim, mãe, a senhora não disse que Deus é bom? Ele pequenininho, falando para a mãe dele, né? A senhora não disse que Deus é bom? Aí ela falou assim, sim, Deus é bom, meu filho. Mas então por que que ele não dá roupa nova para nós? Por que a gente não tem presente igual os vizinhos? Por que que a gente não tem isso? Por quê? Por quê? Aí olha só, uma mulher que tem raiz subterrânea. Ela dobrou o joelho e falou, filho, vem cá. Sabe por quê? Porque nessa casa, nós não servimos a Deus pelo que Ele faz. Nessa casa, nós não servimos a Deus pelo que Ele dá. Nessa casa, nós servimos a Deus pelo que Ele é. E Ele diz que aquelas palavras, Ele era menino. Aquelas palavras não saíram do coração dele. Nunca mais saíram do coração dele. Ela não disse, vou contar para o teu pai. Vai perguntar para o seu pai. Não, ela disse, vem cá. Eu vou ensinar para você como que se vive nessa casa. Deixa eu falar para você. Consegui chegar. Vocês dão mais 5 minutos para mim? 5 minutinhos para mim? Sim? Jeremias. Os filhos pegavam a lenha, lembra? Os pais faziam o fogo. E as mulheres ofereciam sacrifício para uma deusa que elas criaram. Escute, elas criaram um Deus que não tem palavra. Elas criaram um Deus que não tem semente. Elas criaram um Deus que não tem sêmen, mas tinha função. Você entende, irmão? Um Deus que tinha função, porque se você for ler o texto todo, você vai entender uma coisa. Elas diz lá no capítulo 44 de Jeremias, elas estão dizendo o seguinte, ei, quando nós oferecíamos essas coisas para nossa deusa, estava indo tudo bem. E daí no capítulo 44 de Jeremias, verso 15, diz que uma grande multidão de mulheres se levantaram e elas estavam no comando daquele tempo de Jeremias. Aí Deus levanta Jeremias, o profeta, dizendo, ei, está errado, não está certo, vocês estão vivendo de uma maneira que vocês vão colher resultados ruins. Deus nunca mandou você oferecer bolo para a rainha dos céus, isso aí não é legal. Irmão, deixa eu falar para você, sincretismo, lembra que eu disse isso? A mistura de coisas, criando deuses, criando coisas, por quê? Porque as mulheres são emocionais, é aquilo que elas colocam dentro de si, gera. Quando o homem não tem palavra, não tem direção, a mulher vai fazer alguma coisa, ela vai criar Deus para ela mesma, ela vai criar uma vida espiritual que não existe, ela vai formar um Deus, ela vai ser espiritual de tamanha forma que ela desfaz o casamento, muda de casamento, muda do outro, mas ela não consegue entender que ela criou um Deus para ela mesma. Se não tiver um homem que tenha a revelação de Deus para a vida dela, e elas estavam vivendo assim. Por quê? Porque os homens se omitiram. Os filhos estavam sofrendo a consequência. E aí quando o profeta chega e começa a confrontar e começa a pregar, sabe o que aconteceu? Elas se levantaram e disseram assim: não tem nada de Deus o que você está falando. Vai lá em Jeremias 44, você vai ver a partir do 15. Não tem nada de Deus o que você está falando. O nosso Deus, a rainha que nós fizemos, ela tem nutrido, ela tem feito. E desde a época que você começou a pregar essas coisas, a gente está em problema. Deixa eu falar para você, quando a mulher está no comando, está sempre tudo bem para ela. Mas vá colocar no lugar dela. Não é machista, irmã, não é machista a palavra que eu estou pregando. Ela é bíblica, ela traz descanso para você, ela traz felicidade para você, porque ela é a vontade de Deus. O mundo pode pregar qualquer coisa, mas a palavra é uma só, o princípio é um só, e nós não podemos fugir desse princípio. A Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa, Efésios 5, como o marido Deus amou a igreja, se dando por ela, se doendo por ela, oferecendo sacrifício a favor dela. Essa é a nossa função. A parte de sacrificar é tua, a parte de buscar Deus é sua, a parte de buscar revelação é sua. A da mulher é nutrir a semente, mas você tem que ser a boca de Deus para ela. Elas estavam vivendo assim, na época de Paulo estavam com um problema assim, na época de Jeremias estavam com um problema assim. E aí sabe o que elas falaram para o profeta? Deixa eu falar para você. Aquelas histórias que o pastor vem: olha, a forma que vocês estão vivendo a vida não está legal. Aí a mulher diz assim: não tem nada de Deus que você está falando. Uma vez eu falei para um casal isso. Falei: olha, a tua mulher manda na sua casa. E ele ficou olhando. E ela já estalou o olhão para mim assim: sim, fui descoberta. Eu já vi que o olho dela me fulminou. E aí eu falei: olha, isso vai acarretar isso para a vida de vocês, tá, mas é o seguinte, eu só vou até onde vocês permitirem, se vocês acham que tá bom assim por mim, tá tudo bem. E aí eu ministrei na vida deles e fui embora, porque eu tinha encontrado eles num lugar, num café. À noite, bateram em casa, os dois furioso, bateram na minha cara furioso. Por quê? Porque você usa filosofia, coisa da mente, para vir manipular a cabeça das pessoas. Entende? Por quê? Por que será que a mulher ficou revoltada? E chegou em casa, fez a cabeça do marido, o marido foi com um leão lá para cima de mim. Eu pensei: frouxo, vai continuar dominado e vai ter problema na vida. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Eu estou finalizando. A experiência de 21 anos que nós temos de casado e lidando com casais. A maioria das mulheres que sempre governaram a casa, dominaram, manipularam o marido, chega numa idade que elas querem que o marido faça aquilo que elas fizeram sempre. Mas como elas nunca deixaram, aí o marido também, ó, tá nem aí. Aí elas começam a ter problema, viver infeliz, e o marido também infeliz, e termina uma vida muito infeliz. Por quê? Isso são realidades que nós estamos passando para vocês, não é história, são vida. Termina uma vida infeliz, por quê? Porque o cara viveu a vida inteira, a mulher fazendo tudo, né? Com uma história que eu contei lá ontem, eu presenciei um casal uma vez, a mulher disse assim: ei, vem cá, o que você acha da gente fazer assim? Ele gritou de lá: ha! Sempre resolveu tudo, agora querendo pedir opinião, se vira. E virou as costas. Ela olhou: ah, oi, não estou entendendo, ando triste com esse homem, porque agora está assim, né? Mas por que você acha? No final da vida começa a dizer: não, eu não aguento mais. Você está entendendo? Não aguento mais, a manipulação, a coisa, porque não é bíblico. Você está entendendo, irmão? Essa é uma palavra ruim de digerir, né? Para as mulheres, principalmente. Primeiro, essas mulheres pimentinhas que gostam de... Né? Mas essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para nós, homens. E sabe o que aconteceu? Leia depois lá, tá? Jeremias 44, 26, eu encerro aqui. Deus deu uma palavra. Na versão NTLH, ela é bem clara. Isso que eu vou dizer para você. Deus diz assim: olha, eu sou Deus. E a partir de hoje,
por vocês se omitirem, homens, se omitirem de falar a palavra, de instruírem as mulheres, de instruírem a sua família, de buscar profundidade em mim, de dar direção para casa. A partir de hoje, eu vou tirar a palavra. O meu nome não vai ser dito por boca de homem nenhum. Deus disse isso ao povo. E sabe o que aconteceu? Depois disso, o povo foi parar na Babilônia, cativo na Babilônia. Você entende isso, irmão? Deixa eu falar para você. Talvez você está, pastor, não, tá, deixa eu falar para você. Aquilo que você ignora da palavra profética hoje, o teu filho vai sofrer amanhã. Aonde? Na Babilônia. Ser escravo da Babilônia. Sofrer as consequências na Babilônia. Então quero pedir que você coloque-se de pé. E você vai fazer algo agora. Eu queria que os casais que estão aqui, que você fizesse uma oração pelo teu marido e você, homem, ministrasse na vida da tua esposa agora. Esse é o primeiro sintoma de se ver se está bem, é esse. Tem homem que tem vergonha de orar para a mulher, você já viu? Tem vergonha de orar. Esse já é um péssimo sintoma, deixa eu falar para você. Porque se você é um homem de Deus, você ora com autoridade para ela. Ela vai entender o que você está fazendo. Você é a resposta de Deus para a vida dela. Então quero que você ore. Se você não consegue orar, comece a mudar hoje, porque essa é uma palavra profética para a tua vida e ela vai trazer libertação para a tua casa, vai trazer libertação para a tua família, para os teus descendentes, para os teus filhos. Faça isso agora, faça isso agora. Senhor, a tua palavra foi disseminada aqui. O sêmen do céu foi lançado sobre o teu povo, sobre essas terras férteis. Deus, e eu sei que essa não é uma palavra, Senhor, que mexe com a emoção. Não é uma palavra, Senhor, que vai mexer com as nossas emoções e fazer a gente saltar, saltitar. Senhor, porque nós não vivemos o pragmatismo dessa sociedade. Nós não vivemos um pragmatismo, Senhor, da religião. Nós vivemos a direção e o princípio da tua palavra. Senhor, essa é uma palavra profética para nós, Senhor. É uma palavra profética de direção para o nosso futuro, para a nossa casa. Senhor, que vai guardar a nossa geração, que vai guardar os nossos filhos, que vai guardar, Senhor, o teu reino, a tua igreja, o teu povo, Pai. Então, neste momento, nós declaramos: venha sobre a nossa casa. Dá-nos revelação disso que foi ministrado sobre a nossa vida hoje. Senhor, que eu tenha revelação a cada dia, Senhor, com aquilo que o Senhor deseja de mim, como homem, como marido, como líder, como pastor. Senhor, como cristão, me dá revelação que eu possa ir fundo, Senhor, profundo em Ti. E que através disso eu descubra a tua vontade para mim, para minha vida, para minha esposa, para os meus filhos, Senhor, para os meus liderados, para o teu reino, para a tua igreja, Senhor, para a tua obra. Senhor, traz a revelação da tua vontade, Senhor, para mim como mordomo da abundante vida no mundo. É a nossa oração neste momento, nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, só os espirituais podem dar um glória a Deus bem alto aí por essa palavra. Amém, irmãos. Glória a Deus por isso. Mulheres, foi boa a palavra. Os homens, foi boa para você a palavra. Glória a Deus. Então, a tua geração vai ser bem sucedida. A tua geração vai ser abençoada. Glória a Deus por isso. Eu quero ler um texto agora aqui para nós passarmos para a nossa Santa Ceia. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11. O versículo de número 23. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? Então nós vamos estar orando agora. né, pelo pão e pelo cálice. E a gente vai estar participando desse tempo maravilhoso. Antes da oração, você já sabe a forma com que nós entendemos a palavra. Não é a gente que faz a avaliação, não somos nós pastores que dizemos você pode, você não pode. Não. A Bíblia diz que cada um faça isso. Mas uma coisa interessante também na Bíblia que fala sobre esse texto de ser digno ou não, eu sempre faço questão de dizer isso. Quando Paulo diz aqui sobre ser digno, ele está falando sobre você, pessoa, ele está falando sobre ação. Não é sobre o verbo, é sobre o advérbio. Ele está falando sobre a ação das pessoas, a maneira com que eles celebravam a Santa Ceia. Então, se for olhar por dignidade, a começar de mim aqui, não sou digno de tomar a ceia. Entende isso, irmão? O que me torna digno foi o sangue, a vida que verteu do meu Cristo na cruz do Calvário, me remiu e me faz, justificou daquilo que era contra mim. E então, por Ele, através dEle, nele, eu tenho a plena liberdade de participar do corpo que é dEle, porque Ele que me deu permissão. Glória a Deus por isso. Não é porque eu me separei, não é porque eu essa semana, esse mês não pequei, não. Porque a Bíblia diz que nós, João fala sobre isso, pecamos por pensamento, obras e palavras. E dentro dessa dimensão não tem ninguém que não peque. Por isso é chamado graça, por isso é chamado misericórdia. Amém? Glória a Deus, vamos estar orando então.
Pai, Pai, esse é o pão que representa o seu corpo, Pai, que foi entregue numa cruz, Pai, por amor. Por amor a nós, por amor a esse mundo, aleluia. Pai, por amor a todas as vidas presentes aqui,
glória,
Pai.
A Deus.
Deus, que nós possamos, Pai, nos alimentar desse corpo, glória hoje, Pai, e ser sustentados por mais um mês, Pai, por mais um mês na glória sua presença, Pai. Ajuda-nos, Pai, e nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez e faz, em glória nome de Jesus.
Oh, Pai, eis aqui, Pai, o seu,
sim, meu Pai,
sangue, Pai. Esse suco de uva, Pai, que representa o seu sangue derramado, Pai, na cruz do Calvário, por todos nós, Senhor.
Sim,
que isso
Deus
possa nos fortalecer, Pai, por mais um mês. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, Pai.
Espírito,
muito obrigado, Deus, por esta oportunidade, Pai, que é, Senhor, participar da ceia do Senhor. Em nome de Jesus.
Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Glória a Deus.
Thank you.
Aleluia. Motivo de alegrarmos o Senhor nesta manhã. Alegrarmos o Senhor porque somos curas. O Senhor nos curou, o Senhor nos abençoou para abençoarmos a nossa casa, para abençoarmos os nossos filhos, para abençoarmos a nossa cidade. Oh, aleluia. Você pode agradecer a Deus por esta manhã, pode louvar ao Senhor por esse tempo.